gente tava falando aqui, eu acho, que o Jonathan não olha o grupo, né, que a gente tem no WhatsApp pra falar de coisa da Fire.
É sem querer.
Porque a gente fica o dia inteiro comentando o negócio, ele entra pra gravar e ele fala, galera, vocês viram que aconteceu tal coisa, a coisa que a gente tá discutindo o dia inteiro no grupo?
É, a gente passou 30 minutos falando
do assunto. Descascando assim, a personalidade do dia, sabe?
Pô, eu conheci o Jonathan, eu conheci todos vocês aqui remotamente.
Sim.
Né? Tipo, o Vitinho, eu nunca encontrei pessoalmente.
É, talvez eu não exista.
Nenhum de nós encontrou ele pessoalmente, ele é uma ilusão.
Muito alta de não existir.
E assim, quando eu fiquei amigo do Jonathan mesmo, depois que eu entrei no Porta Fundos e tal, que antes a gente trocava muita ideia, mas a gente não se conhecia. Quando a gente se conheceu lá no Porta, aí começou a relação de ficar trocando vídeo do TikTok, sacou?
Sim,
E aí no início, eu sabia que ele assistia os vídeos de TikTok. Mas hoje em dia, eu mando vídeo, o filho da puta me manda o mesmo vídeo cinco minutos depois.
Me perdoa, deixa eu te falar.
É inacreditável.
Eu, e minha mina reclama disso também, que ela manda um monte de vídeo pra mim e eu não assisto. Só que às vezes eu entro no TikTok, no meio de na reunião, aí eu vejo, caralho, isso aqui é a cara do Rafa. Aí eu mando, mesmo sabendo que tem 60 vídeos que ele mandou que eu não vi ainda, mas
cara,
eu mando.
O cara pula todos, é a cara do Rafa, aí foi o vídeo que eu mandei logo acima, tá ligado?
Me perdoa. Isso mostra que eu penso em você o tempo todo. Só que
não,
às vezes.
Eu sei. Mandar vídeo você manda, pô. Eu acho legal. Eu assisto todos, né?
Eu vou assistir todos, os 60.
Eu
vou assistir.
Então, eu ia falar sobre isso aí. Uma vez eu desinstalei o TikTok pra ficar mais de boa. E um amigo meu me mandava vídeo lá direto. E ele
parou. Eu também, tá? Eu fiquei um tempão mandando vídeo pra você. E quando você falou isso, eu falei, porra, eu tô.
E aí eu entrei e tinha 30 vídeos que o Rafael tinha me mandado. Não tinha visto. Eu tinha uma For You nova, tá ligado? Só disso.
Só de coisa velha, tá ligado?
Eu amo que o Rafa, ele configura a minha For You.
E você também configura, cara. Você às vezes, puta merda.
É, não, você buga a For You do Rafa, que você manda pra ele a mesma coisa que já viu.
É, verdade.
O Silva, se tivesse TikTok, tava fodido também.
Eu tenho, só que eu não entro nunca.
Né? Ah, não, então, é porque eu, quando vejo um vídeo que eu acho, pô, isso aqui o Silva vai rir, baixo...
você já manda o link.
É, né? Eu baixo, ou eu baixo do TikTok e mando pro WhatsApp do
Silva. Mas pelo menos eu vejo na hora e respondo, conta pros caras, eu sou mais exemplar.
Às vezes ele responde.
Pô, mas isso é um ponto, assim, eu não sei se vocês já receberam esse tipo de coisa, pessoa muito sem noção, que não é seu amigo, não tem intimidade, e do nada o cara começa a achar que ele pode ficar te mandando vídeo de...
Puta
de
merda! Eu bloqueei um cara, um maluco que fazia vídeo na parafernália, eu bloqueei ele por causa disso. E ele me mandava vídeo de putaria, tá?
Ah,
tipo,
caralho,
cara. O maluco caralho, trocou não. Três palavras comigo, aí mandava cara, uns vídeos, uma figurinha de... Aí eu, cara, a gente não tem intimidade pra fazer essas paradas, não me manda não, sabe? E aí passou uma semana, e não sei se ele esqueceu, e ele mandou de novo, aí eu dei bloco. Foda-se.
Ah, cara, porra, pelo amor de Deus. Pô,
a pornografia recreativa, eu nunca entendi ela.
Cara, eu acho terrível.
Eu ia falar isso também, pra mim é uma cultura hétero, assim, que passou batido por mim. Eu não manjo, não gosto
eu também
de ficar
não.
Compartilhando vídeo pornô, tipo, entre os caras, assim, tipo, um bagulho
que porra bizarro, que porra acho. É essa, sério?
Estranho, mano.
Mas, ó, a nudez humana, por si só, não é pornografia, é só uma... dura, ela não é uma pornografia.
Não, não, dura, ela é uma pornografia.
Não é não? Coitado do cara, e se ele estiver sofrendo com isso?
É o homicídio sem intenção de matar, continua sendo pornografia mesmo.
Será que o Michelangelo seria o artista que ele é se ele fizesse Davi com um duraço, passinho?
Ué, se ele representasse a vida mesmo e não essas paradas aí toda posada, zoada, ele botava lá um...
Nossa, cara, isso não vai entrar no problema, não tem como. Não tem como.
Bipa tudo e fala isso.
É, então, vai ser isso mesmo.
O Fred Café, que tem uma piada no show dele, que ele fala que na Grécia, se você não gostasse do cara, você fazia uma estátua dele com um grande. E aí acho que não faz o menor sentido. Né?
É que tem um lance também que na Grécia a galera falava que grande, você tinha referência a animal, né? Uma coisa animalesca e tal. E pequeno era porque você era inteligente.
É, tipo, eu com uma máquina do tempo indo pra Grécia Antiga e falava pros caras, ô galera, que não é o bagulho.
Aí você volta pra cá e essa cultura não se estabeleceu até hoje. Droga!
Caralho, esse é o filme que a gente vai fazer hoje?
Não
vai fazer de pinto, não.
Então hoje a gente vai fazer o Professor Arrombado.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam
muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu tô aqui com os meus amigos Silva João.
Eu já comecei assim, né?
Acho que não.
Ah, então tá bom.
Show do Vitinho.
Eu tenho certeza que eu nunca comecei assim.
E Jonathan Marques.
Eu não aguento mais esse ano. Quanto tempo falta pro Natal? Meu Deus do céu, parece que não passa. Ai.
Ai, o ano tá só começando.
Eu não gravo esse podcast desde o ano passado.
Ai, banho agora só ano que vem. Só ano que vem. Só em 2025, banho.
Ai, tá mó frio, nossa. Tá gostoso, não tá?
Ai, vem com o Pix, caralho.
Ai, caralho, ai. Pega.
E nós tá como?
Galera, vamos nessa, vamos fazer esse programa. Tá todo mundo descansado de férias, mini férias? Não, né?
Não, tá todo mundo bem maluco de final
nunca
de ano.
Nunca é o suficiente, nunca é o suficiente.
Como é que foi de Natal, de Ano Novo, tudo certo?
Splash, pô, deve pô. Ter sido da hora.
Deve ter sido muito bom meu Natal pra eu estar aqui ainda, pra eu estar vivo.
A minha tia tentou me beijar 3 vezes, eu odiei.
Ai,
cada
tia
minuto,
Marta,
assim.
Ai, cuidado, como inventa,
moro. E da terceira vez ela usou a língua.
É, pô. Aí na quarta vez eu não conseguia mais falar
ela
não.
Conseguiu, né?
Já era, né? Parte a parte. Bem, então hoje a gente vai fazer O Professor Arrombado, que foi um filme que a gente soltou aí sem querer num trailer passado, né? Fizemos já o pôster do Professor Arrombado, então vamos fazer o filme, né? Em homenagem a esse início de ano, a gente vai fazer um reinício de franquia. A gente vai fazer um reboot do Professor Aloprado, só que do nosso jeitinho, né?
E menos problemático, né? Menos
gordofóbico.
Então.
É, menos problemático eu não sei.
Vamos tentar.
Não, a gente vai tirar os problemas que tem e colocar outros, é o que a gente faz.
Provavelmente vai dar muito problema quando a pessoa reouvir esse episódio daqui 5 anos.
Ah, é?
Mas nesse momento agora vai ser um episódio tranquilo, vai ser um filme pra família.
Agora, uma pergunta que eu tenho. No Professor Aloprado, ele era um cara nerdola que virava um cara que aparentemente era um alfa, né?
Sim.
Era um alfa bem babacão. É, pra poder ficar com a Jada Pinkett Smith, né?
Sim. Olha, é verdade, era ela.
Nesse, a gente vai fazer. Ele era um. Nesse que a gente vai fazer, ele é tipo um professor meio cuzão que os alunos não respeitam. E aí ele vai tomar essa fórmula, ele vai virar um professor escroto pra caralho que todo mundo tem medo. Ou é o inverso, ele é um professor escroto que vai virar um professor legal?
Não, eu acho que ele é um professor super bobo, assim, que ele chega na sala de aula e fala: gente, atenção, gente. É,
o professor
atenção.
Substituto, né?
É, e aí o pessoal, tipo, ah, cala a boca, professor, sai daí. Ele,
é, e ele é professor de tipo de geografia, tem que ser uma matéria que ninguém respeita, assim, uma coisa que.
Sim, e aquele professor que tipo
ensino
fala...
religioso.
Aquele professor que fala, ó, eu não vou levantar a voz com você, vou ficar quieto aqui, vou esperar vocês pararem de conversar. E as pessoas nunca param de conversar, porque ele não tem postura.
Sim, ele só fica sentado na mesa dele olhando a turma.
É um professor que foi aluno muito recentemente.
Pô, né? E ele nunca deu uma aula na vida dele, porque nunca nenhuma criança parou de gritar. Então, toda vez ele entra, fala isso que o Jonathan falou e ele fica sentado.
Cara, eu tive professores assim na vida, eles existem, tá? Então,
eu também, não, existem, porra, a gente total. Tá falando isso aqui de conhecimento de causa.
E eu acho que a premissa é o diretor da escola, tipo, ver e falar assim, olha só,
Hélio.
Olha só, Hélio, não dá, você vem aqui já faz um ano, você não deu uma aula, você entra naquela sala, você já chegou chorando pra mim, porque os alunos estavam falando alto, você não consegue
falar assim. Eu acho que um ano é muito, cara, porque um ano esse cara já tinha rodado.
Então, uns 2 meses?
Não, ele pode ser concursado, pô.
É, então.
Ah, ele é concursado, verdade. Ele
tem como o cara tirar ele, pô.
Estabilidade. Falou, olha, se não for, olha, vou falar o seguinte pra você, Hélio, se não fosse a estabilidade do concurso público, eu já teria te demitido. Desonerado. E aí ele vê e fala, pô. E isso afeta também outras partes da vida dele. Tipo, ele não consegue falar com as minas. Vai ter uma professora que ele gosta muito lá que ele não consegue chegar porque ele é todo...
Ele vai chegar na mulher fora do trabalho aí uns alunos passam na rua e falam: é, professor cuzão, é professor arrombado. aí a mina perde o respeito todo pra ele. Assim,
isso. E aí quando ele faz a formulinha, ele é aquele professor que chega batendo a mão na porta. Que bagunça é essa aqui? Aí todo mundo já fica em choque, já. Quero todo mundo aqui ordenado pelo número de chamada. Mas como é que... Foda-se! Se arruma!
Vamos puxar nossa estrutura antes que a gente comece a montar o filme.
Quem que vai anunciar a estrutura?
É você, meu amigo. Vai.
Você vem. Quem?
Você, Rafa. Vem, neném.
Tá, pode falar.
Então vamos lá. hoje eu vou escolher de novo aqui pra fábrica de filmes a estrutura de 8A.
Ai, meu Deus,
pega! Tá bom? Que é a estrutura que o Dan Harmon, o cara que criou Community e Rick and Morty, usa. Né? Então a estrutura tem 8 atos, ela começa com um 1, que é você, apresentando a zona de conforto do personagem. E ela segue pro 2, que é precisa. Agora a gente vai apresentar o que esse personagem quer. E depois vai pro 3, que é vai. Ele entra numa situação que não é familiar pra ele. E aí segue pro 4, que é procura. Ele se adapta. No 5 ele acha, consegue o que ele quer. No 6 ele paga, caro por isso. No 7 ele volta pra situação que é familiar pra ele. E no 8 ele está mudado, evoluído. E é isto! Mas vamos lá então, vamos voltar para nosso filme. A gente já tá bolando aí bastante coisa, mas a gente tem aí uma parada que a gente já tinha decidido quando a gente especulou, a gente fez o pôster com o Ailton Raça, né?
Sim.
Que é o Ailton Graça do Fábrica de Filmes Verso.
É muito importante.
O Ailton Raça, ele é o professor arrombado depois da transformação.
Porra. Cê... Ah, entendi. Então antes, ele pode ser e o Cirilo, antes? Né? O Jean Paulo.
Pô, mas é muito diferente.
Cara, mas eu acho que isso é perfeito, porque justifica ele ficar nervoso. Ele é novo, né? Ele acabou de formar em geografia. É o primeiro ano dele de professor.
Ou então, deixa eu ver quem mais. Ou o Ícaro Silva.
É tipo Jekyll and Hyde, né? Ah, eu acho que o Ícaro Silva vai mais, porque o Cirilo é muito novo.
Pô, Yuri Marçal, vamos colocar ele aqui.
Yuri Marçal, vocês querem?
Pô, a gente vai fazer o Mussum de novo?
Que isso? Pô, é legal, de repente, colocar o Yuri pra ser o...
Mano, isso é muito foda, porque assim, imagina, ele tem, tipo, os dreads do Yuri, pá, e só que aí a hora que ele vira o professor arrombado, ele...
Mas o Yuri tá de dread?
Agora ele tá loiro.
Ah, então vamos botar o Yuri de dread, ok? E aí, quando ele se transforma, ele fica, tipo, o Ailton Raça é calvo, tá ligado? Tipo, ele fica barrigudo.
É daquele pôster que a gente postou lá.
E é a raiva que dá a calvície nele, né? Tipo, a arrombadice faz ele ficar daquele jeito assim, faz ele crescer.
Ele fica muito estressado.
Tem que ter,
né?
Igual a cena da Sailor Moon transformando, tem que ter a transformação dele de professor arrombado, o dread caindo todas as vezes.
Caralho,
ele engordando assim um pouquinho, tipo...
Cara, e assim, eu queria sugerir isso aqui, porque no filme do professor Aloprado, ele toma uma poção que tá em fase de teste, né?
Sim.
Como que ele vai tomar? É ele mesmo que faz, né?
Cara,
não é ele que faz.
Mas é fora que ele é professor de geografia, ele não é...
Mas é professor de ciências, pô. O professor de ciências funciona também.
É, o professor de ciências também pode ser palmolão, entendeu?
É, acho que de ciências funciona, pô.
Ele pode ser de química, né?
De química é bom.
Porque se a gente fizer ele já fazendo a poção, a gente se livra de um personagem a mais aí que a gente vai ter que criar só pra essa função, entendeu?
Sim. Então, então vamos fazer esse professor de química, vamos fazer ele sendo professor de química ou de ciências... E ele... Eu acho que ele tem essa postura mais pra dentro, assim, porque por várias coisas, assim, tipo, na escola, ele já era zoado também, tipo, ele
sofria... isso vem da vida, né? Isso vem da vida, vem da criação, vem da família. Sim. Então, tem a família do professor Aloprado, no original, ela também tem um grande papel aí a cumprir, né, nesse cara, né, na personalidade dele. Então, acho que a família desse maluco pode ser, tipo, do Hélio, pode ser igual a família da...
E a família dele é toda interpretada também pelo Yuri Marçal.
Exato, sim, tem que ser.
Sim, exatamente. Então, mas a gente tem que ser tipo a família da presidente professora do Twitter, entendeu?
Sim, sim.
No nosso outro filme, que é tipo, pô, você foi virar professor, você é profissão.
E ele...
Ah, não, não.
Ela queria que fosse professor.
É, mas no caso, uma família que não gosta da profissão que o filho pegou, então.
Sim, e aí ele fala, não, mas eu sempre quis ser professor, eu gosto de lecionar. Ele fala, mas você... Tipo, ele é meio que o Heisenberg também, Heisenberg não, Walter White no início.
Ele é muito bom no que ele faz, mas ele é meio... Mas ele é palmolão, né?
Eu não quero tirar o professor pra merda, né? Mas tô falando assim, tipo, por exemplo...
Acontece, cara.
É, tipo assim, o cara, ele tem... Tipo, o Walter White no começo, mostra, ele tem um prêmio Nobel e tudo mais, só que
cara,
ele é professor.
Cara, mas eu acho que é justamente esse drama, assim. Tipo, ele é um puta de um químico, um puta de um professor de química, mas ele não consegue executar. E aí, quando ele faz a poção e toma, ele consegue dar aula, né? Apesar dos sim, pesares, assim.
Cara, a poção dele é só cachaça, tá ligado?
Caralho, pode ser. É uma cachaça adulterada, né?
Ele fica muito bêbado e brigando.
Porra, e ele pega a cachaça e faz a poção a partir da cachaça.
Não, e às vezes ele acha que ele tá virando esse professor arrombado, mas ele é só uma personalidade que ele reprime, né? Tipo, ele tá se vendo daquele jeito, mas os alunos ainda veem o normal.
Sim, então, o grande vilanismo da situação é uma intervenção que a família vai fazer pra falar, você tem que parar de beber.
Não é o álcool que te dá superpoderes de ser um professor escroto. É você mesmo.
É, no final ele descobre. É tipo meio Clube da Luta, né? No final, era você o tempo todo.
É.
Ele tá. Tipo, acho que é bom que ele. Ele fala assim, eu tô fazendo uma poção, aí como é que é? Aí ele fala várias compostas, várias coisas assim, tipo, uma erva, não sei o que. Aí no fim ele pra arrematar um licor aqui, não sei o que. Aí os caras falam, pô, isso aí não é poção de nada, cara.
Só tá caipirinha. Bêbado, porra. Uma caipirinha de hortelã, Hélio. Ah, você tá
não, a gente precisa de cana de açúcar, água. E a gente tem que fermentar. Cara, isso é cachaça, você sabe, né? Cala a boca.
É poção. É a poção do pai.
Mas vamos lá então, vamos apresentar a zona de conforto desse cara, do Hélio Souza.
Eu acho que ele começa, a primeira cena é as crianças jogando, fazendo a zorra na sala, jogando papel.
Eu acho que poderia ser ele dormindo e alguém ligando falando, ó, o fulano de tal tá doente, você vai ter que substituir ele de novo.
E aí ele suando, né, falando,
e ele fica muito nervoso.
Ah não. Pode ser. E aí o pessoal, você não quer um emprego? Fala, não, quero sim. E ele olha, tipo, ele tá sem preciso, dinheiro. Não, né? Quero sim, preciso.
E aí... sabe uma coisa que eu acho que pode ser engraçado? Tipo, ele tá muito nervoso pra essa parada e você fala assim, puto foda, ele vai pegar uma turma de adolescente, caraca, muito insuportável, e aí ele chega lá e é uma turma de criança, sabe? E você fala, pô, esse maluco é tão merda, ele tá com medo dessas crianças, sabe?
É tipo uma turma de quinta série, né?
É aula de ciências
e a montagem
ainda,
de cena.
Nem é química, sabe?
E a montagem de cena dele se arrumando, é o tempo todo ele muito nervoso, colocando várias roupas, testando.
Ele coloca
fala...
aquele terninho de professor de faculdade americana, que tem um negócio no cotovelo, que é nada a ver com isso. O Brasil.
Ele testa a fala na frente do espelho. Isso, atenção, isso turma. Atenção, sala. Atenção. Ah, não consigo.
E aí ele fala, Fabrício, fora de sala. Fabrício, diretoria.
Diretoria. E ele, meio taxi drive, né? O que, que você falou, Fabrício? O que você
tá falando comigo?
Filho, você tá treinando tirar o aluno pra fora de sala de novo, no banho.
Aí ele estende a mão e fala assim, cospe aqui. Cospe aqui. Aí a mãe dele só fecha a porta. Ai, filho, vai lá, vai.
E a mãe dele que é o mesmo ator.
Isso,
é o vestido de mãe, o Yuri.
A gente faz um filme. Essa não é uma ideia, isso aqui. Eu tô só brisando aqui. Mas todo mundo é o Yuri Marçal, as crianças, a mãe.
Ai, cara, pelo amor de Deus, eu ia falar isso em algum
caralho,
momento.
Caralho, no final do filme ele só acorda e ele tá sonhando, nada aconteceu.
Porra. Eu quero ser John, quero ser Yuri Marçal no final do filme.
Porra, mas não, vamos dar espaço pra todo mundo nesse filme, né? Porra.
É, por favor, né?
Mas é isso.
Ó, e aí ele senta na mesa pra tomar café da manhã com a família dele antes de ir pra escola, né? Acho que tem que ter essa cena, já que a gente pôs a família toda.
E a gente tem que apresentar a família toda.
E aí a gente tem a mãe, tem o pai, a gente tem um tio que dorme lá também, ou não? Igual no Ed Murphy?
Sim, tem que ter o tio e tem que ter o irmão mais novo, sei lá.
Tem uma avó. E no filme do professor Aloprado, só o avô que não era o Ed Murphy. O avô era um velho qualquer, um velho aleatório.
Um velho qualquer, provavelmente um era um ator mó bom.
Não era, não, era um velho aleatório que ele não falava.
Eles deviam estar fazendo uma homenagem pra um cara.
É, tipo, nossa, esse cara ensinou teatro pro Ed Murphy.
Tipo, não, deixa esse cara aqui, que esse cara é muito bom.
Esse cara é o único que é bom mesmo.
Mas ele não falava.
Então, essa é a graça, cara. Quem conhece sabe. Quem conhece o cara sabe.
Entendi.
Vai ser o Tony Ramos no nosso.
Porra,
ele não vai falar nada.
O Tony Ramos ser tio do Yuri Marçal, tem que acontecer muita coisa.
Cara, é o seguinte, o Tony Ramos, ele já fez árabe, ele já fez italiano, ele tá na hora dele fazer o negão.
E ele não fala, ele é o avô que não fala.
Não fala,
ele
só fica...
É isso. E aí, tipo...
Ninguém sabe o parentesco dele com ele, na verdade, né? Fica todo mundo se questionando o que o Tony Ramos tá fazendo nessa mesa de Yuri Marçal.
E ninguém fala nada nunca, em nenhum momento, exatamente.
Pô, perfeição.
E aí eu acho que o irmão mais novo do Yuri, ele tem que ter um emprego foda, pra ter um lance de ter uma pressão.
Ele assim. É trader.
Mas É, pode ser. É, ele é uma criança que é trader.
É, tipo... Carlos Piloto, né?
É, exatamente. Tipo,
olha só, na minha escola tinha umas garotas que elas eram feministas.
Eu acabei com o meu professor comunista outro dia no debate.
Não, porque eu leio um manifesto comunista que não faz sentido aquelas ideias.
É lógico, você é uma criança, você é burro, cara, você não entende nada, cara.
E todos os pais, parabéns, você viu, Eli, como você tem que ser? Você tem que ser igual o seu irmão, o Carlos Pilotinho, o Carlos, Carlos Autômoto.
Carlos Motorista, pô.
Carlos Automobil, Carlos Motorista, Carlos Motorista.
Carlos Motorista.
Você tem que ser igual o seu amigo aqui, igual o seu irmão, Carlos Motorista, que luta contra o comunismo todo dia. Fala, mãe, de novo, eu sou professor, mãe. Eu amo comunismo, mãe.
Eu amo, não tem o que fazer.
Mas eu acho que depois, tipo, beleza, ele almoçou, tomou café da manhã, aí ele pegou o ônibus, ele tá todo nervoso, treinando as falas, atenção turma, e quando chega na escola lá, ele vê a galera fazendo a zorra, e aí ele trava, e aí todo mundo começa a rir da cara dele, jogando papel na cabeça dele.
Na hora, assim.
Professor,
olha o apagador no teto. E aí tem um apagador no teto mesmo.
Não, de repente é aquele bagulho. Sabe aquele bagulho que desestabiliza a pessoa? Tipo assim, não, eu vou lá, vou falar aquele bagulho, vou falar isso mesmo. Então quando ele abre a porta, cai um apagador na cabeça dele, assim. Aquele...
Eu acho que tem que ser um negócio mais comédia zona dele abrir, ele entra. Na hora que ele senta na cadeira, tem aquela almofada de peido na cadeira. E aí...
Não, ele peida e aí ele fala, porra, botaram uma almofada aqui. E os caras, não, professor, foi você mesmo,
velho. Já viram esse vídeo do Key & Peele?
Não.
Que o professor substituto chega, tipo, todo marrudo, assim. Aí ele escreve meu nome.
O que ele trata a galera, tipo, ele tá numa escola particular, mas ele trabalhou na escola pública a vida toda?
Não, é uma escola pública que ele chega lá, ele chega todo bravo, o Jordan Peele, ele escreve lá, meu nome é esse, eu não gosto de piadinha, não gosto de brincadeira, é pra me chamar pelo meu nome, não é pelo apelido. Aí ele deixa o giz cair no chão. Aí quando ele vai pegar o giz, ele peida. E aí todo mundo fica em silêncio olhando. Aí ele recolhe as coisas dele, vai embora e quando todo mundo ri muito, assim. Porque é isso, acabou a carreira dele. Não tem muito que ele possa fazer ali, que acabou a reputação. Acho que pode ser um lance desse. Talvez também ele carregue isso também. Tipo, toda a aula que ele... Toda a sala que ele vai...
Cara, perfeito. Eles começam a chamar ele de professor arrombado porque toda a aula que ele vai, ele peida.
Não, toda aula que ele...
Tá arrombado, professor.
Eu acho que toda aula que ele vai, tipo, acho que ele pode até falar isso pro professor, tipo, a diretora falar isso, assim, tipo, olha, a gente trocou você de sala um monte de vez, não são os alunos, é você. Você que tem que parar de... E quem que é o diretor?
Odilon Wagner.
É o Odilon Wagner?
Odilon Wagner.
Pode ser, o Odilon tem cara de Odilon. De Odilon.
De Odilon. Ele é o que mais tem, velho, inclusive.
O Odilon Thor.
De Odilon Thor.
Eu acho que o Odilon fala, olha só, já trocamos você de sala várias vezes, não é os alunos, é você que é um bunda mole e não sabe falar com criança. Você não sabe se portar e colocar sua voz. Mas seu Odilon aqui... Olha aí, ó, nem pra falar comigo você consegue. Rapaz! Como é que você conseguiu sair de casa com essa voz? Você não consegue... Meu Deus!
Me perdoa.
Para de brigar.
Para
de pedir desculpa pra tudo, para de pedir desculpa.
Não, desculpa, senhor. Você tem algum material aí pra me indicar pra seu professor melhor? Um vídeo?
Assiste isso aqui. Ele mostra um vídeo do copilado, mais ou menos, do professor Girafales pra ele no YouTube.
Assiste um TEDx aqui.
Ele mostra aquele vídeo que todo mundo mandou pra gente quando a gente saiu o episódio do professor arrombado, do professor reclamando do ar-condicionado.
Ah, esse cara é ótimo. Ah, lá vem os merdas, lá vem os babacas.
Aí ele, pô, mas esse cara aqui tá falando um monte de...
Mas ele tá sendo agressivo.
Ele fala, só aprende, só assiste e aprende.
Cara, e se a gente colocasse na história um personagem professor que vai ensinar o valor do ódio pro...
Não, eu acho que ele tem... Acho que na sala dos professores... Acho que depois desse negócio, ele tá na sala dos professores tomando iogurte dele. E aí tem um amigo dele, um professor, que é aquele professor maneirão, sabe? Aquele professor legalzão. Tipo, que todo mundo ama.
Educação física.
É, que é interpretado por Eric Johnson, talvez?
Porra, perfeito, hein?
O Eric Johnson é bom.
Aí o Eric Johnson chega ali pro Hélio ali, o professor... O Almeidinha, todo mundo chama ele de Almeidinha, porque ele é amado pela galera. Aí eu falei, cara, de novo, né, esse negócio, pô, tem que relaxar, cara. Tem que pensar no em lecionar como teatro, entendeu? É como teatro, como subir num palco e dar um show. Você tem que...
Pô, cara, mas você é ele é professor de educação física?
É, pode ser.
É, aí ele fala, pô, cara, mas tu é professor de educação física, tu joga uma bola pra galera e foda-se, acabou.
Tipo... Mas você já viu com a energia que eu faço isso? Eu chego lá, eu jogo a bola com uma performance. Como
da vida da pessoa.
Bagulho é isso.
Aí eu dou apelido pra todo mundo também. O meu professor de educação física dá apelido pra geral, né? E é chato pra caralho. E aí pode ser esses professores aí também, que tipo, ele se acha uma maneira que ele fica dando apelido pros outros.
E aí na hora que ele tá falando com o cara, fala, ih, ó quem chegou aí, Dilene chegou, aí a professora que ele é apaixonado.
Aí ele olha e fala assim, por que ela tem esse nome? Que apelido é esse? Não, é o nome dela. Aí foi mal.
Aí sabe que pode, agora pode ter o vai entrar no Precisa, que ele, tipo assim, isso. Ele tá nessa... Ele vê a Dilene e aí ele vai falar, ô, professora Dilene, aí um aluno passa e abaixa a calça dele.
Caralho, mas ele é muito tirado
pra merda. Ah, professor Romado!
Quando alguém abaixa a calça dele, aparece o colégio inteiro rindo assim. E aí aparecem as pessoas da janela também. Todo mundo para de dar aula, fica apontando, e aparece o diretor do colégio, Edilão Wagner também.
E quem que faz a Edilene? Quem que faz a Edilene?
Thaís Araújo.
Thaís Araújo. Caralho, pensamos...
Pô, mas ela é muito mais velha pro Yuri.
Daí. E daí? Não, a gente pega ela em 2008.
O problema. Yuri, pô, o Hélio.
Ah, Jéssica Ellen.
E aí a Jéssica Ellen... A Jéssica Ellen tá lá e tá aí. E ela também, ela fica meio... Meu Deus, Hélio, tá tudo bem? Por que vocês fizeram isso com ele? Hélio,
não, eu acho que ela tem que dar uma risadinha.
Não, então, mas isso que eu ia falar, mas eu acho que olha o que pode rolar. Ela fica, por que vocês fizeram isso com ele? Aí ele fica todo, o olho dele brilha, ela tá do meu lado. O cara já é todo zoado, porra, vocês ainda tem que ficar baixando a calça dele no meio do pátio.
Pô, e aqui, ainda filmaram e postaram no Instagram.
É, ficar chutando cachorro morto, aí ele, pô, Dilene, você que tá com o celular ligado aí postando ela. Não, não sou só eu, né, tem várias pessoas, eu vou ficar de fora aí.
Ele sai correndo dando aqueles passinhos de pinguim, assim, com a calça abaixada, aí o Eric Johnson fala, levanta a calça,
ô pinguizinho.
Você pode levantar a calça antes de correr.
Os caras tá dando mais material pra vídeo aí, a galera filmando ele andando, professor pinguim, professor arrombado, professor trombinha, pô.
Aí ele se cansa disso e ele sai correndo e vai pro bar. Ele vai pro bar e ele...
Será que ele vai pro bar ou pro laboratório?
Acho que ele vai pro bar, que é um laboratório.
É um laboratório chamado bar.
Calma aí.
Não, é um bar que chama laboratório, o nome do bar é laboratório. Mas
é Labar o nome do bar, Labar.
Laboratório.
Laboratório.
Caralho, vamos patentear isso aí. Laboratório.
Que fica na esquina ali, é de um amigo dele que é o
Afrânio.
É o Agostinho.
Interpretado pelo Emicida, porque é o Laboratório Fantasma. Não?
Pelo amor de Deus.
Céu, cara.
Porra. Muito bom.
Caralho.
Laboratório Fantasma. Aí você tá
enfiando a faca no meu peito. É o Pipi que tá falando. Laboratório Fantasma, Pipi. Laboratório.
Ai, uma forçação de barra do caralho.
Demais.
Um barman do nada, né?
Caralho, você me matou um pouco aqui, viu? Você
conseguiu. Bota o Oscar Magrini de barman.
Oscar Magrini.
É isso, Oscar Magrini é o barman do laboratório.
E assim, ele é amigo de infância do
Oscar Hélio. Magrini de bigode.
Amigo de infância do Hélio, Oscar Magrini.
É...
Isso. Porra. E aí eu acho, cara, que ele podia passar um tempo nesse bar, assim. Eu não acho que faz sentido ser de um dia pro outro, tá ligado? Ele podia ficar, tipo, dias lá.
Cara, no bar?
Caralho,
no bar.
O cara desistiu da vida.
Que isso, cara? Mano,
você falou, eu acho que ele não passa um tempo grande, mas, porra, dias no bar.
Pô, mas eu acho que ele é um cara responsável, assim. Acho que, tipo, ele ainda...
Ele tem a família dele sendo...
Não, já sei o que ele pode fazer. Ele vai, ele chega no bar e ele chega todo arrasado, assim, Oscar Magrini. Ih, que foi, campeão? Aí ele, pô, cara, meu dia foi horrível. Ele, porra, tem aqui uma mistura que vai melhorar teu dia. E aí ele pega uma cachaça batizada, dá pro Hélio. O Hélio bebe e ele fica naquele ponto do álcool no teu sangue que você não tá muito alcoolizado a ponto de ficar idiota e nem pouco a ponto de falar, não bateu, sabe? Você ganha confiança.
Você
ganha confiança. E aí ele fala, caraca. Aí ele começa a falar com as pessoas no bar. E aí ele começa a ser muito sociável e ele tem uma noite incrível. E aí no dia seguinte ele acorda e fala, pô, minha noite foi ótima ontem. Se uma dose daquilo já me deixou foda, eu tenho que tomar várias daquilo. Entendeu? Que aí ele faz o abuso de substância.
Cara, e aí o lance escuro. É que a poção que ele faz, na verdade, é que ele faz a cachaça 2. Ele faz uma cachaça isso. Que tem muito mais porcentagem de álcool.
Né, isso. Que eu não isso. Ele faz uma vodka Viborova.
Eu acho que é isso mesmo. Tipo, ele começa a trabalhar, tipo, no dia seguinte, ele começa a trabalhar nesse lance. Porque, tipo, ele sentiu que ele tava um pouco mais solto, mas é isso que você falou, tipo, não solto o suficiente. Tipo, ele até pensou, acho que eu vou ligar pra Edilene pra falar com ela e... Não, melhor não. Mas só que ele tem um pouquinho de coragem de mandar um oi no WhatsApp. Oi, e aí ele... Meu Deus, eu sou muito maluco, olha como eu tô, sou outra pessoa. É isso. Aí ele volta pra casa, tá, no dia seguinte, aí, tipo, takes no laboratório... E aí ele...
ele tá no laboratório, só ele, e no canto tá sentado o Tony Ramos, meio que dormindo, assim. O Tony Ramos tá sempre nas cenas, sabe? E ele tá fazendo a cachaça 2.
E aí
eu gostei muito de cachaça 2.
O Hélio, ele tem vários ratinhos de laboratório, testando o protótipo de cachaça 2.3. E aí ele testa no ratinho, o ratinho todo tranquilinho, quando o ratinho...
Não, ele primeiro põe 10 ratinhos sentados em carteiras, e aí ele pega um outro ratinho, testa com ele pra
um
você...
Um ratinho mais ensinar. Velho, é, um rato mais
isso,
velho.
Isso, isso é ótimo.
E aí o ratinho mais velho, ele fica muito puto. E só que ele fica tão puto que ele come a cabeça de todos os outros ratinhos. Ele fala, não, fica calvinho, exageramos assim, na dose.
Ele fica com a cabecinha sem cabelinho.
Exageramos na dose de arrombadice.
Ele fica aquele rato pelado.
Mas só na cabeça, só no cucuruto.
E aí ele vai, ele consegue na quinta tentativa a dose perfeita, em que todos os ratinhos sentados na carteira ficam olhando pro ratinho mais velho enquanto ele explica uma aula de química. Ah, meu Deus, é isso.
E aí ele dá um, pra testar depois nos ratinhos, ele dá um pouquinho pro Tony Ramos e o Tony Ramos vira o Lima Duarte.
Não, pô, deixa o Tony Ramos lá, cara, não, só como easter egg, senão a gente vai ter que botar um outro personagem fazendo
coisa. Eu tentei trazer o Lima Duarte, não consegui.
Se entenda com ele lá depois.
E aí ele leva um frasquinho, tipo, dia seguinte, ele não testou nele mesmo.
Eu acho que tem que ter aquela parada de filme, que é, você faz um experimento com rato de laboratório. A gente viu aí o Morbius, que a gente gravou comentário.
Pois é, eu acho que é
importante. Que, não deu certo, aí ele vai dormir, e aí acontece alguma coisa quando ele dorme, sabe?
Ah, tipo, sim, ele...
Que faz funcionar.
É, ele... Né, não, então, a parada só demorou um pouco mais do que ele esperava. Tipo, a parada funcionou, só que mostra o efeito colateral. Entendeu? Ele, não, ele foi dormir e não viu o efeito colateral. Qual que é o efeito colateral? Tipo...
Porra, isso é uma boa coisa de pensar, cara. Porque assim, eu acho que o lance é, ele criou a cachaça que é tão potente que se você der um gole, você fica o dia todo bêbado. É a cachaça 2.
Ele fica com uma tatuagem do Vasco na testa.
Na testa, não.
Caralho, mas que
efeito. Caralho, esse é o efeito colateral?
Na testa, não, a gente já tem um pôster disso, ele não tem tatuagem do Vasco verdade. Na testa, cara.
Porra. Eu acho que ele começa a falar
que o efeito colateral pode ser só calvície, só.
Eu acho que ele
já mostrou que o rato ficou careca.
É, então o rato pode ficar careca depois da minha noite.
É verdade, depois que ele já tomou o dele, tá ligado? Aí ele olha o ratinho, tá carequinho, assim, ele tá com um suéter. Aí ele fala, puta que pariu, um suéter e carequinha.
Pô, mas
ele se olha no espelho e
ele tá com suéter.
Pô, mas eu acho que ele não deveria tomar agora. Sabe o que eu acho que deveria acontecer? Acho que ele deveria ver. Aí ele, beleza, eu vou ir pra escola, que tem que trabalhar, e eu vou testar isso aqui em cobaias humanas quando chegar em casa. Ele olha pro Tony Ramos, que fala... aí...
Que é o que o Tony Ramos mais fala, assim, né?
Maria, e aí ele pega...
Possuído pelo espírito do caramelo, né?
Quem não sabe, o caramelo é dublado pelo Tony Ramos. Quem não
é verdade.
Que nunca perguntou. Aí ele coloca a amostra dentro da pochete dele, e ele vai pra escola. E aí lá na escola ele tenta dar aula e tal, mesma coisa. Só que ele é muito mais humilhado do que ele geralmente é. A ponto dele, meu Deus, isso não pode estar acontecendo e tal. E todo mundo, tipo, o pessoal fica falando, professor, você... Ele quer ele? Aí tudo... muito
professor, bom! Não, ele chega na escola, tem prints, né, dele pelado no...
É verdade, aconteceu aquele lance, ele fica pelado. Tipo... E aí ele sai correndo pro banheiro. E aí, tipo, ele ouve todo mundo falando, ele fala, aí, ele vê...
Tá todo mundo, ô, professor, mamãe, cadê meu pinto, pai? Cadê meu pinto?
Aí ele vê a amostra na mão dele, ele vê, tipo, caraca, não testei em humanos, vovô que me perdoe, mas é agora. Aí ele toma o negócio, e aí de início não acontece nada.
Aí ele entra na, ele começa a ter um revertério, entra na cabine, e que, o que sai da cabine é uma pessoa completamente diferente.
Sim, e aí a gente não vê, a gente vê só a sombra, e os passos pesados.
E começa, uma respiração.
Começa a tocar.
aí abre a porta, o pessoal do corredor olhando pra ele, passando, aí ele, passou a loja, meu Deus do céu.
E aí dá um eco, né? O grito dele ecoa no corredor inteiro.
Sim, já.
E aí as portas dos armários tudo fecham. Sabe quando ele grita?
A Edilene, ela ouve, ela tipo, chega até nos professores, assim, o óculos de um aluno quebra no em uma sala de aula. E aí, tipo, ele abre a porta.
Bad to the bone. Fala,
bad to the bone. Aí fala, o Cauã, mas professor, mas quem é você? Fala, Cauã, pra diretoria. Mas pra diretoria!
Sei, mas eu não quero ouvir mais um pio nessa sala. O primeiro que disser um pio vai junto com ele. Aí você escuta.
Não, aí tem uma criança que faz pio.
É, tem sempre uma criança que faz pio. É.
Aí ele imediatamente pega essa criança.
Ela explode.
Joga ela pra caralho, perfeito, ela explode. Isso é perfeito. Toda criança que ele olha com muito ódio, explode.
Ele fala, eu acho que não tivesse tanto ódio no coração.
A criança pode levitar de repente, né? Tipo, ele, tipo Kylo Ren, assim.
Pô, levitar é mó irado, pô.
Darth Vader.
Não, levitar é da hora, pô. Tem que explodir, mano. Como assim levitar?
Tipo, ele é a Miss Trunchbull da Matilda, tá ligado? Que...
Exatamente. Boa. E aí, tipo, e as roupas dele estão meio rasgadas, será? Porque ele tava com as roupas com número menor.
Rasgou, tá meio monstro.
Ele tá com a roupa apertada, né? E aí é isso aí, desse dia ele sai pra comprar roupas novas.
Sim, aí, tipo, todo mundo ali, tipo, e aí alguns alunos choram, outros prestam atenção, e aí a diretora, o Odilon vai, ele passa pela porta e fala, agora sim. E vai continuar andando, assim.
E hoje é prova, vale 10 pontos, rapaz.
Professor, mas hoje é 2 de fevereiro. Como
zero.
Assim, prova, vale...
Ele já dá um zero pro cara.
Perguntou, é zero. Se me encher o saco, é zero qualquer coisa. Ah, que não sei o quê. Zero também.
Professor, a prova é com consulta. Zero.
Zero, rapaz. Zero.
Qualquer alguém pergunta. Não foi zerado ainda, aí ninguém levanta a mão. Ele, bom, então tá todo mundo liberado.
E aí, na sala dos professores, tá lá o... Eu esqueci qual nome que a gente deu pra Eddie Johnson. Agora já era.
Eu acho mas que a gente aí, deu o nome pra ele.
A gente não tinha dado nome pra ele, não? A gente
deu um nome pra ele, sim.
Marcondes, professor Marcondes.
É, vai ser Marcondes. É, era Almeidinha.
Era Almeidinha, desculpa.
Era Almeidinha. Aí o Almeidinha tá lá e ele meio que... É o Almeidinha. O que tá acontecendo com você, Eli? Você tá diferente. Olha, cala a boca, Almeidinha. Aí ele chega na Edilene e Edilene, seguinte.
Eu acho que ele não tem que falar cala a boca, Almeidinha, não. Acho que ele tem que falar cala a boca e dar um apelido pra ele.
É, cala a boca, ô...
Cala a boca é surucucu de paparrola.
Caralho.
Cala a boca.
Cala a boca, caga-tronco.
Boca de sandália.
Boca de sandália, pô.
Vai ser... E todo mundo começa a rir. Boca de sandália. Eu medi uma boca de sandália. Eu falei, gente, me respeita.
Ele, não sou boca de sandália. Não,
eu nem sei o que é uma boca de sandália, mas ele tem maior cara de boca de sandália mesmo.
Ele chega na Edilene. Edilene, é o seguinte... Tenho te observado já faz um tempo, não sei se você me conhece, meu nome é Eli. E assim, eu gostaria muito de um dia poder te levar pra tomar um suco, assistir um filme de repente. Suco, criança.
Filme. Dar uma passeada na praça, tomar um sorvete, fazer um negocinho, né? Bem despretensioso, mas com muitas pretensões.
Não, mas com todo respeito, não quero de forma nenhuma que você se sinta, de alguma forma,
respeitado pela minha pessoa.
E ele fala isso segurando o cotovelo dela. Dando aquela encostadinha de leve.
E apertando, né?
Não, que isso? Abusivo não.
Não, apertando não, porra. Isso. Só encostadinha do cara que fala encostando.
Com a pontinha já do dedo, só encostando o cotovelo, assim. Aí, beleza, ele acabou tudo, ele volta pra casa. Quando ele volta pra casa, o efeito passou. E aí,
mas só que ele tá o Hélio normal careca. Tipo, o cabelo não cresce.
Ah, a calvície não volta?
Não volta.
Caralho!
Então é isso aí que é o... Pô, vou ter que me acostumar com essa situação aí.
Ah, então é isso que é o efeito colateral, é. Aí ele volta, quando passa o efeito, ele volta a ser o Yuri Marçal. Só que ele tá pior ainda, porque agora, além de ser tímido e fudido, igual ele já era, ele é careca.
E agora ele tem a tendência de, tipo, ter a autoestima ainda mais minada, de tipo, caramba... Isso. Ela gostou do Hélio outro. Ele não gostou do Hélio, que sou eu.
E aí começa a ficar contrastado, né? Quando ele tá Yuri e Marçal Hélio, né? Ele é mais tímido ainda do que ele era no começo do filme. E quando ele é arrombado, ele vai ficando mais arrombado ainda.
E aí vira uma muleta. Eu preciso ser o Hélio arrombado o tempo todo.
O álcool vira uma muleta, né?
É normal. Como na vida de tanque.
Cara, a gente começou falando que a gente ia salvar o professor Aloprado. A gente tá fazendo...
Não, a gente ia fazer outro filme.
É uma crítica ao alcoolismo isso aqui. É uma crítica ao alcoolismo. Okay. No
ele
final...
Ele tá usando de muleta. Não, toda vez que essa mulher vier aqui, eu vou ter que beber.
É, toda vez que eu for... Não, vou ver ela amanhã, eu marquei um encontro com... É, ele recebe mensagem no WhatsApp. Tipo, amanhã tá de pé, ele fala, meu Deus, eu marquei um encontro com ela, meu Deus, que doideira. E o... Também tem mensagem do Odilon Wagner falando, parabéns, melhor aula. Nunca vi tantos alunos chorando.
Eu tenho. Adorei, você tem pulso firme.
Aí tem essa... Aí tem esse lance de tipo, pô, tem que voltar a beber então... Pra poder ver ela amanhã. E aí, tipo, o vô aponta pro rato. E aí vê que o rato tá mais maluco que o habitual, assim.
O rato tá... Ele esqueceu de tirar, né, a bebida do rato, né?
Sim.
Os ratinhos estão todos mortos já dentro da gaiola.
O Tony Ramos escreve numa plaquinha, cirrose. É que o Tony Ramos fala, só que ele não pode falar porque a gente não pagou o suficiente pra ele falar.
Ele se comunica, mas ele não fala.
Isso. Exatamente. Mas o personagem não. O personagem pode falar tranquilamente, mas é que o lance foi um lance de cachê que a gente não conseguiu pagar pra ele poder falar.
No filme, então,
isso, ele só a presença dele mesmo. Tanto que em outras cenas não é mais o Tony Ramos, é um dublê do Tony Ramos que vai estar na mesa.
Não, você vê ele só de relance, muito rápido, assim. E tipo, e alguém fala, peraí, aquele. Quando você tá vendo um filme de ação, você repara que é um dublê, né? Você tem vários momentos assim durante o filme, sabe? Tipo, passa muito rápido, você fala, peraí, aquele não é um idoso, não, é um cara jovem de peruca, sabe?
E em alguns momentos é um PNG do...
Ele tá só um pouquinho dentro de quadro pra galera não reparar, sabe? Ele tá só paradinho. Ele...
Só meteram um blur no PNG pra parecer que tá no plano de fundo, mas a saturação é tão forte que é nitidamente fora da cena.
E eles tiveram que borrar pra não pagar direito de imagem naquela cena do Tony Ramos. Porque ele ia ficar puto. Cara, Tony não tava Ramos, nem,
não tá
mais,
nem. O nome dele nem tá no pôster, tá tipo Rony Ramos, assim.
Rony Ramos é um nome bom também pra, tipo, Ailton Graça.
Rony, né? Ramos.
Mas eu acho bom, aí ele vai, aí beleza, ele tá vendo lá a galera, o ratinho, mas não, eu não posso colocar tudo a perder agora, eu consigo o que eu quero, meu trabalho tá indo bem, eu vou ter que tomar mais um negócio desse aqui pra arrumar pro santo, ele joga um pouquinho pro chão.
A grama começa a ficar calva e
brava, né?
Começa com os gritinhos da grama, formiguinha.
Ele joga no tapete, né? No tapete, o tapete fica careca.
Caralho. E aí ele bebe e aí tipo começa a crescer de novo e tal, ele coloca a roupa larga e ele coloca um estoque disso também na pochete dele, porque pode ser que acabe o efeito, ele não lembra.
Ele come uma balinha de tamarindo.
E tem aquela cena clássica, né, do stand-up, cena clássica, né, do stand-up do professor Aloprado lá, que é o Dave Chappelle.
Dave Chappelle, exatamente. Né? Quem que é que tá zoando? É o Léo Lins.
Léo Lins. Cara, tá zoando.
É o Yuri Marçal, pô. Só que aí é o Yuri Marçal de verdade agora. Né?
Caralho, ele faz ele mesmo num filme que só ele faz todo mundo.
Eu gosto. Filme, é o Yuri Marçal de cartola, igual o Dave Chappelle.
Ele tá com é aquele... É, ele tá de chapéu de jester, né? De bobo da corte.
Sim, aí ele tá lá zoando assim. Ah, que não sei o que. É casado, não é? E o Yuri nem faz piada assim. Mas,
mas lá nesse dia ele tá. Minha sogra!
E esse coroa aí, com essa garota novinha, que porra é essa aí? Aí ele não responde igual o Ed Murphy, tá ligado? Ele só fala, e meu irmão, vai tomar no seu cu, toma conta da tua vida, porra.
Me respeita, seu filho de uma puta do caralho. Paga ingresso igual todo mundo que veio aqui, ô desgraça.
Fala, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me tira uma dúvida aqui. O comediante sou eu ou sou você? O cachê você vai dividir comigo ou não? Então me esquece, porra. Me deixa fora do seu show aí, faz seu bagulho aí.
Bota o jogo do Flamengo aí logo que eu quero assistir essa porra.
Foca aí na sua. Aí o cara volta. Desculpa, é.
Fica mais um silêncio.
Mais alguém aqui é casado, gente? Alguém aqui? Mais alguém é casado?
Pode fazer a parte pra esse.
E aí, Dilene fica mais apaixonada ainda pelo Hélio. Fala, não, que esse comediante é foda. Comediante é foda. Comediante, você levanta a mão pra falar um sim, ele já pode perguntar da sua vida toda. Porra, eu tô num show de stand-up ou numa entrevista do IBGE? Essa porra.
Ela segura a mão dele muito forte, assim. Nossa, eu nunca soube desse lado seu. Ele só tem esse lado. Só tem esse lado.
Que lado? Isso, que lado, Dilene? Tem lado não, ele não tá nem aí. Você me lembra meu pai, sabia? Ah.
O efeito vai passando, a mão dele diminui. Ele, meu Deus, Aí, tá tudo bem? Aí ele, tá tudo, só tem...
Ele não sabe se o efeito tá passando ou se ele tomou muito e tá muito bêbado, né, cara? Sim. Ele tá vendo a mão grande, pequena, grande, pequena. Eita, caralho.
É, ele, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu só tenho que cortar o cabelo. Mas são 10 da noite, deixa eu cortar o cabelo. Aí ele sai correndo.
Você não sabe o que eu preciso.
E ele acha que ele tá correndo retinho, né? Mas ele tá correndo todo torto.
Ele toma um negócio de novo, aí ele volta. E aí ele, quando ele volta...
Falando arrastado, né?
Falando arrastado. Aí a, ela... É, ele, deixa eu te falar, é... Tá, você tá meio estranho. Foi estranho como? Não sei como te falar. Você tá bebendo?
Você tá com um leve deslocamento de retina aí. Que é característico de quando a pessoa bebe muito.
Até você, Dileia.
Você é meu pai, por acaso? Minha mãe, porra, não fode. Você fica falando, que inferno. Caralho, não pode mais fazer nada. Fui ali rapidinho, já voltei. Mas você voltou com cheiro, você tá cheirando a álcool. Ah,
é pós-barba. Não falei que eu fui fazer, que eu fui cortar o cabelo? É pós-barba isso aqui. Os caras passam pós-barba. Quando você raspa a cabeça, o pessoal passa pós-barba.
Mas é cortou normal. O cabelo rápido, hein, Hélio? Porra, você tá mentindo pra mim, Hélio. Porra. Ela... Você tá lembrando meu pai de novo com esse negócio do cheiro de álcool.
E qual é que é o lance do pagar caro? Será que ela fala, olha, eu acho melhor a gente parar por aqui, não tá legal, eu vou embora e, assim, é isso, melhore, apenas melhore.
É, ele se fode e ele tomou tanto da Cachaça 2 que ele não consegue voltar pra casa, ele tá muito
tonto. Caralho, pra um bêbado não voltar pra casa porque o bagulho tá muito tenso, cara.
Porra, tem que acontecer uma coisa muito grande.
É tenso, e tipo, ele pode inclusive encontrar alguns alunos que ele hostilizou, sacou? Aquela parada meio, eu não sei se vocês viram Laranja Mecânica.
Sim, que o cara vai na casa do maluco que ele violentou e estuprou.
É, depois que o Alex ele sofre aquela lavagem cerebral lá, ele encontra todo mundo que ele fez mal o filme inteiro, né?
É, eu acho.
Oi, que... Então ele encontra os moleques voltando de uma festa, mas os moleques têm 11 anos.
Não, ele encontra os moleques e eles estão, tipo, estudando, tá ligado? Na praça de alimentação do shopping, assim.
Não, e ele encontra uma... e os moleques estão com um jarrinho cheio de pedaços de roupa, que é a menina que ele explodiu, assim.
A gente tá fazendo um funeral aqui, professor.
Aí quando eles veem o professor, eles falam: não, por favor, não. Deixa a gente vai ficar quieto,
Ele tá tortão. Professor, caralho, porra, não tô fora da escola, professor, caralho. Não vou dar aula, não. Toma no cu.
Vai, se fico com vocês aqui fora.
Sai daqui, não fala comigo. Aqui fora você não fala comigo.
Caralho, isso é muito papo de bandido, sabe? Tá ligado?
E aí ele vê isso, só que aí ele fica meio assim também. No dia seguinte, pra trabalhar, ele volta assim, ele tá lá gritando com os alunos. É o seguinte, copia aqui na lousa que eu vou dormir. Eu falei, mas professor, não tem nada na lousa, a lousa tá em branco. Eu perguntei uma coisa, Cauã, vai pra diretoria de novo. Pô, enche de pergunta. Eu tô falando pra escrever aqui, só escreve o que tá na lousa.
Pô, copia a lousa, a lousa tá como? Deixa eu ver, instrução... tá verde, o seu caderno tá branco. Então deixa verde o seu caderno, filho
branco, da mãe. Tá branca com linha azul. Porra, não tá igual a lousa.
Tá igual a lousa, copia a lousa.
Caraca. Aí o Odilon bate na porta. É, Hélio, a gente pode
Hélio, conversar? Você tá muito arrombado
agora
hoje.
Não, eu tô no meio da aula, cara. Você vem querer falar comigo.
Caralho, dando um enquadro.
Porra, vai tomar no teu cu também, hein, Odilon. Toda hora vindo aqui, caralho, como é que eu vou dar essa porra dessa aula?
Você também tá achando que é quem? Você tá achando que é quem você? Só porque você é diretor que você pode ficar me tirando da sala toda hora.
Tira esses alunos
merdeiros aí, teu, hein?
Você tá muito arrombado.
Baixa o tom, você tá arrombado demais. Arrombado, você tá passando do ponto.
Eu já te contei da história do outro professor arrombado. A gente tinha um professor aqui, aí ele dá um cautionary tale pra ele.
Ele conta que o outro professor arrombado morreu.
Ele ficou tão arrombado que ele foi sugado pelo próprio cu e sumiu do universo.
O que você tá falando, diretor? Caralho, aí ele dá um cuecão no diretor assim e sai correndo, tipo.
Caralho, imagina o Ailton Graça fazendo isso, um ator seríssimo, né?
Ele joga um cocô no chão e todo mundo, pra trás. Ele dá um golpe de maitai.
Quem usa cocô na luta não tem nada a perder.
E ele sai correndo, nunca vai me pegar vivo! Nunca! E ele sai correndo!
Não, e é televisionado o bagulho, tem helicóptero da.
Virou dia de fúria TV, também, né?
O que está acontecendo? Olha, o professor arrombado está correndo pelo centro da cidade, tacando cocô nas pessoas.
Pô, e nesse ponto ele já é famoso, né?
Muito, já é famoso. Cara. A gente esqueceu de falar que antes ele viralizou com uma aula exemplar. É. Esqueci de falar esse
ponto. Tem um retcon.
Não, mas todas as coisas dele viralizaram desde o começo. Viralizou ele virar.
É verdade. E aí ele sai correndo.
Trombinha, de trombinha a professor arrombado. Veja o que aconteceu com a carreira de Elson.
Tem uma matéria no Profissão Repórter, né?
É. E aí ele sai correndo, e aí ele, tipo, correndo e tal, e aí, tipo, ele se mete dentro do laboratório.
Laboratório Oscar laboratório. Magrini. Que isso, cara? Tá com a mão suja de cocô aí? Fala igual aquele vídeo do Away lá. Porra, tá com o dedo todo sujo de cocô aí, cara? Porra, que
porra é? Eu só tava coçando a barriga.
Porra, tá tudo expurgando de cocô aí, porra, fedido.
Ah, aliás, para de brincadeira.
Aliás, Deus o tenha, viu, Away? Que fica a homenagem da fábrica de filmes pra você.
Porra, eu amo esse
grande
vídeo.
Grande tributo.
Eu amo esse vídeo dele com o confuso sobrinho.
É bom demais.
Você se cagou aí, cara? Porra.
Você se cagou? Foi no banheiro, fiz cocô aí, cara? Ficou tudo sujo de cocô, porra.
Eu só tava coçando a barriga. Ah, você tá sujo de cocô aí, vai. Para de brincadeira, para de brincar. Ele tá brincando. Ele joga o Oscar Magrini pela janela. E aí ele, cara, dentro do bar, assim...
Ninguém... Ele começa a fazer a cachaça 3, né?
É, eu só preciso disso, aqui pra ser definitivo. Eu vou ser assim pra sempre. Aí a Edilene e a mãe e todos os Yuris Marçais entram.
E o Tony Ramos chega, chega todos juntos, assim, pra ensinar pra ele.
De repente o Tony Ramos, ele só fala aí. Ele fala, meu neto. Aí todo mundo começa a ficar em choque, tipo, o vô tá falando.
Caralho, era o avô.
E dele. Aí todo mundo o vô, o Tony Ramos, ele tem a fórmula da água 2, que é o perfeito pra quando a pessoa toma muita cachaça 2. É pra rebater.
É
água pesada, é H2O3, né?
Com e ele fala o seguinte, fala, neto, você tem que largar isso. Falei, não, isso aqui me fez melhor. Fala, neto, em todo momento, era olha apenas sua... você.
Olha pra sua mão, você tá todo sujo de cocô, cara. Quando que isso fazer o outro melhor, cara?
Mas ele fala, não, mas me deu confiança. Fala, neto, era você o tempo todo. Aí flashback dele com a Edilene, era ele, não, nunca foi o Hélio, Ailton Raça. Aí volta pro outro, aí outro e outro. Ele fala, meu Deus, era eu o tempo todo.
Uma música edificante, né?
Você toma agora a água 2, que tudo vai ficar certo. Aí ele pega a água 2, aí ele toma, aí ele se acalma, tá melhor? Tá. Aí Edilene, me desculpa. Aí eu falei, sai pra lá, você tá com um monstro de cocô. Eu, hein, sai fora,
esquisito. Vai lavar essa mão aí.
E aí, tipo, a família dele, mãe, pai, falei, ah, você não, monstro de cocô, sai pra lá. E o Odilon Wagner fala, finalmente consegui a sua desoneração, que assim,
justa causa, meu filho, isso aqui não tem
jogar cocô em aluno é foda.
Por sua causa, criaram a lei professor arrombado, que a gente no momento que a pessoa passa do limite, nesse ponto, ela tá automaticamente exonerada, você não precisa de mais nada.
Isso. E o limite é tacar cocô em aluno.
Taca
o
resto todo pode mundo. Fazer.
Parabéns, professor arrombado, você descobriu o limite do humor. Acabou o filme.
Aí uns créditos assim, é Hélio hoje em dia dá aulas de
particulares, ele dá aula particular.
Dá aulas particulares.
E traumatiza assim, poucas pessoas.
Fora do seu estado, onde não é conhecido.
Ele nunca mais encostou uma gota de álcool na boca, nunca mais.
Edilene Almeidinha, também conhecido como Boca de Sandália, criaram uma família linda.
E Odilon Wagner, qual era o nome dele? Não tem, né?
Chama Odilon Wagner,
Não tem nome. Era só o Odilon.
Diretor Odilon foi descobrindo que ele era um impostor, ele não era o diretor real do colégio. O diretor tinha sido sequestrado e estava sendo mantido em cativeiro há 5 meses.
E ele era o cabeção da malhação.
Porra, e vem aí o diretor arrombado, né?
O diretor sequestrado.
E o Odilon Wagner agora... E ele está com uma peça em cartaz chamada Freud, em cartaz todas as sextas-feiras.
Peraí, a gente tem que fazer um jabá dele aqui, senão não pode usar o nome dele.
É isso, a gente sente mal de tanto esculachar o cara, que é melhor fazer um jabazinho preventivo.
Mas será que ele ainda vai estar com essa... Essa peça vai estar tá zoando todo, né, cara?
Ele só faz isso agora.
Caralho.
Ele deve... Eu queria assistir. Um dia, quando vocês vierem pra vir... Ele tá em São Paulo fazendo essa peça?
Não sei, ele tava em Minas.
Cara, né? E se a gente for na peça dele, tirar uma foto no final?
Isso que eu tava pensando.
Eu gostaria muito de ir. Eu não quero, ter que ir no Poupa Tempo pra encontrar o Odilon Wagner.
Mas a chance é grande, viu?
Essa ia ser grande. A gente poderia ir, a gente tira foto com ele e aí posta, tipo, novos caminhos para o podcast de filmes.
A gente pode pedir pra ele gravar um vídeo, né, inclusive. Muita sim. Merda, tipo...
Fala, manda um salve pra...
Não me faz sonhar, não.
Manda um salve.
Fala assim, esquece. Grava pra ele gravar isso.
Manda um salve pra fábrica de filmes e pra Tropa do Pau Médio. E aí...
Tropa do Pau Médio. É o outro grupo do Jonathan, né? É o outro grupo que ele não olha.
acho que temos um filme, né? Vamos pro crédito? Temos. Vamos pro trailer, quer dizer?
Vamos pro crédito, vamos falar todos os atores que estão no filme, todo mundo é. Vamos pros créditos. Efeito especial, quem fez foi o Bruno Henrique, Rodrigo.
Yuri Marçal como. Yuri Marçal como.
E Jessica Ellen como. Eddie Johnson, a gente tem muitas pessoas boas.
Esse filme,
né?
Tá, Jessica Ellen Johnson. Bons atores, cara.
Estamos com muitos atores bons aí. Faltou só, de repente, um Loro.
Ah, faltou, mas ele vai pro 2. Vai ter o 2.
Cara.
É, pode ter um pós-crédito, assim, do Sérgio Loras encontrando a garrafa de cachaça 2, uma que ele jogou fora. Eu nunca mais quero ver isso na minha vida.
Não. Acho que tem um pós-crédito de um outro professor criando a cachaça 3.
Ah, o Sérgio Loras pegando a cachaça e falando, e se eu melhorar isso aqui?
É exatamente. Boa,
ele só bota mais cachaça na cachaça 2 e pronto.
É. Que merda.
Isso agora... nunca deu nenhum motivo de como que ele criou essa porra, né? Ele só falou que ele criou.
Ah, não precisa.
Tipo assim, o que que tem?
E no final dos créditos aparece beba com moderação e o
Ministério da Saúde.
Oferecimento Skol.
É, cachaça 2 não existe, é um produto fictício. Por favor, não procure isso. Cachaça 2. Mas você pode beber 51.
Aí no fim tá o Hélio no bar falando assim, faz 5 horas que eu tô aqui esperando essa moderação chegar pra eu beber com ela, filha da puta, não vem.
O Ailton Graça, ele falando pra câmera, tipo, no camarim. É, a gente brinca, a gente faz piada, mas agora o assunto é sério. Você sabe que o alcoolismo mata? E aí ele fala, vai lhe dar todo um...
Aparece ele vestido de He-Man montado no Gato Guerreiro, né? Falando.
Na história de hoje, aprendemos que o alcoolismo é errado.
Caralho, eu queria muito
saber. Você vira um alcoólatra, ligue 190. A polícia está aí para o seu serviço.
Você virar um arrombado, vai ser o menor dos seus problemas.
Isso. O álcool traz vários malefícios, como cirrose, bafo de pinga.
Esse é um dos piores, inclusive.
E tu fica falando enrolado às vezes.
Isso, mas às vezes você...
Tu não lembra a escalação do teu time?
E você acha que sabe cantar bem. E é horrível você achar que sabe cantar bem. Porque quase nunca...
Vai ficar passando vexame aí, galera.
Existe a chance de você realmente cantar bem. Aí, nesse caso, tudo bem. Pode ser alcoólatra.
Mas aí, pede pra alguém gravar e assiste um vídeo no dia seguinte. Que aí você vai ter essa noção.
E tem gente que só canta bem quando bebe. Aí, nesse caso, é válido ter alcoolismo.
Gigante.
Aí, o Diego tá falando...
Acima de 10 minutos, cara.
O Diego tá falando, Ailton, por favor, vamos logo. É só falar pra não beber.
É porque eu já ouvi que o Pavarotti bebia muito. E ele cantava daquele jeito que ele bebia muito.
Né? Algumas pessoas só são legais quando ficam bêbadas, tá? E aí, dessas pessoas, tudo bem ficar bêbado também.
Só não exagera, não sai quebrando tudo, entendeu? É, porra, é um problema do caralho isso aí.
Ali, aí o diretor, pronto, Ailton, pode encerrar.
E se for dirigir também, bebe pouco.
Caralho, Ailton.
Aí acaba, né? Se for dirigir, bebe só um pouco.
Diretor, caralho, Ailton. Não era isso, mas tá bom.
O cara, ele virou um
não dirige mesmo, beba, né? Quando for dirigir, não beba, né? Porque você pode pegar uma lombada e derramar bebida, né?
Isso. Só beba dirigindo se tiver um bom porta-copos. Agora, vamos pro trailer.
Vamos pro trailer, pô.
Cena inicial do trailer, qual é que é? Fala aí, Silva.
A cena inicial do trailer começa com o Yuri já... A gente acha que ele é um cientista.
Ah, mexendo num tubo de ensaio.
Ele tá mexendo, tá estudando, não sei o quê. Aí ele recebe a ligação assustadora do Odilon, falando assim, Hélio, hoje você vai ter que trabalhar aqui. E aí você pensa, porra, ele já deve ter uma profissão mó perigosa, né?
Sim, é
e
isso.
Ele já fica meio assustado, assim, tipo,
e aí quando chega lá, tipo...
Fica acompanhando ele, né, de costas, assim, você não sabe pra onde é que ele tá indo.
Aí quando dá um zoom out, são várias crianças numa sala gritando... E ele suando
correndo pra lá pra cá. Jogando avião de papel na cabeça dele.
E aí dá uma respirada fundo, assim. E aí corta pra uma cena da família dele, né?
Mostra ele gaguejando, assim, pessoal, vocês aí... O pessoal jogando coisa nele. Aí corta pra cena do diretor falando, olha, você tem que ser pro mapa, você tem que virar homem, como diz, né? Como o pessoal fala, tem que virar homem.
Aí eu acho que vai pra família, que nem o Vitinho falou.
É isso, você corta
a
pra família.
Falando a mesma coisa, né?
Sim.
Tipo, você tem que virar homem. Como que você vai ser pro mapa?
Comunista.
Isso, o Carlos Motorista falando, você sabia que a Pepsi...
Eu esqueci esse personagem no filme.
Eu esqueci.
Não usou essa porra desse personagem mais.
É verdade. Você sabia que a Pepsi, ela usa fetos abortados pra
fazer... Você sabia que o Lula tem 5 clones? Ele com certeza tá por nessa teoria aí.
Pô, uma criança de direita é um ambiente muito vasto pra você criar qualquer mentira pra ele, né? Pra qualquer mentira.
Eu lembrei daquela criança também. A garota da minha sala falou que eu sou machista. Eu tenho 11 anos. Como é que eu posso ser machista? Eu sou uma criança.
Já caralho, viu esse vídeo? Argumentação de merda.
O moleque,
mas é um bom argumento.
É um bom argumento, cara. Um molequinho pequenininho, ele falou, como é que eu posso ser machista? Eu nem sei que porra é essa. Pô,
mas ele ter esse argumento é assustador um pouco, porque se eu tivesse, se eu tivesse 11 anos aqui e falasse que eu era machista, eu não ia saber o que falar. Eu ia falar, o quê? Sou? Desculpa.
Eu ia falar, isso aqui é.
E o Carlos Piloto fala... Pai, quando é que você vai me levar pra ver o tio Paulo Cogos? Aí ele, não.
Caralho, o tio Paulo Cogos
é foda.
Se fuder, cara.
E agora vamos falar sobre Cuba. Aí corta e vai pra outra coisa. E aí a cena dele falando com a Edilene, queria saber se você se você...
Eu acho que tem que ter uma narração em off aí do... Nem todo professor é arrombado, mas alguns se beneficiariam de ser, né?
Nem todo professor é arrombado, alguns precisam ser.
Isso. Mostra tudo isso e tal, aí mostra ele fazendo, ele vendo a caixa, mostra o Oscar Magrini falando, bebe isso aqui, e aí ele vende e tal, a cachaça, o tubo de ensaio, aí ele fala, cachaça 2, e ele
tá aí, cachaça 2.
Mostra ele bebendo. E aí já vários flashes do professor arrombado xingando pra caralho todo mundo, tipo...
Aquelas luzes estroboscópicas,
assim. Cala a boca, vai pra diretoria, prova surpresa, não sei o que, não sei o que lá. Aí nesse verão, Yuri Marçal e Ailton Raça vão ser...
E aí entra...
O professor arrombado.
Mas vamos lá, e se você quiser seguir o Silva Zoão, como é que faz?
Aí você vai nas redes sociais e procura pelo Silva Zoão. E se você quiser seguir o show do Vitinho?
Aí você vai nas redes sociais e procura pelo Silva Zoão e pergunta a ele lá. E aí ele vai te responder que é o arroba
show. Eu vou te encaminhar com o maior prazer e o maior orgulho também.
E se você quiser seguir o Jonathan Marques, como é que faz?
Aí você pergunta pro Silva, que vai te falar o do Vitinho. Aí você tem que convencer o Vitinho com um pique de R$10 e ele vai te falar que é arroba Jonathan Marques.
Porque eu aceito, hein? Caralho, um piquezinho agora na minha
conta. Mas é só assim. De qualquer outra forma, não sigam. Tentem pelo
vídeo. Vem com Pix, caralho.
Ai, pega. Ai.
Ai, caralho, pega.
Que é?
Eu amo esse vídeo. Ai, sexta-feira nós tá como? No Recolhe.
Sexta-feira Play TV, nós tá como no Recolhe. Ai, tá mó frio, caralho, nossa. Ai, vem com o Pix, caralho.
Vamos, gente.
Hoje a gente tá como? Xambão.
E se alguém quiser, por acaso, seguir o Xambão?
Xambão. Não, peraí, cara. Xambão. Peraí, cara.
É porque a gente tá vendo o Xambão aqui. Porra, eu gosto muito desse vídeo, caralho. Tá bom, se alguém quiser seguir o nosso querido e amado e lindo Jonathan Marques, mentira. Se alguém quiser seguir o Rafa Castro.
Se quiser me seguir, vai ter que, depois dessa volta toda, vai ser seguir o Silva, que ele vai te indicar pro Vitinho, vai pagar o Pix da quantia que o Vitinho quiser, não, já aumentei.
Mínimo 10 reais.
Até 3.500.
Aí ele vai te mandar pro Jonathan Marques, e o Jonathan Marques provavelmente vai te passar um perfil errado, ou não vai ler tua mensagem, e você não vai conseguir seguir meu arroba no Instagram, que é aquele Rafa Castro.
Não, ou então você espera 2 semanas e meia que o Jonathan te responde, aí ele manda.
Que isso?
Não, ele manda, tipo, ele vai te mandar a resposta depois que você perguntar pra ele. É esse aqui que é o arroba do Rafa? Aí ele vai falar, esse aqui é o arroba
esse
do Rafa.
Mesmo.
Ah, porra, já sei que...
Se o esquema pra você, pra eu responder rápido, você mandar, aprova esse roteiro aqui que é urgente. Ou então você falar, cara, então te chamando pra uma reunião. Aí você mandar isso no início, eu vou responder, porque eu vou entrar em ansiedade.
Mentira, cara, mentira.
É verdade. Pô, eu respondo, ai Rafa, tão injusto você falar isso. Eu respondo
você, Rafa. Ai, Rafa.
Não, porque você tem que aprovar o roteiro, pô.
Ai, Rafa.
Eu mando um roteiro pro Jonathan, falo várias coisas que eu queria falar de cotidiano, e depois eu mando outro roteiro, que aí fica um sanduíche de roteiro com informação, entendeu?
E eu respondo tudo, 100%.
É verdade.
Mas eu amo todos vocês, me perdoa, eu vou tratar.
E aí, galera, feliz 2024, hein? Pô, que seja um ano fora pra todo mundo aí, e pra gente também, né? Vamos, sim, vamos que vamos
e
aí.
E pau no cu de 2023, hein? Queria falar isso aqui.
Pau no cu.
E é o seguinte, vamos apoiar o Fábrica de Filme em 2024,
vamos,
hein?
Por favor.
Esse é o ano de vocês ganharem dinheiro pra caralho.
Vamos fazer um combinado seguinte, cada ouvinte aqui tem que dividir, tem que compartilhar o vídeo pra alguém que tem uma renda acima de 20 mil reais por mês.
Isso aí eu acho interessante, mas não a renda, não o negócio da renda, mas se cada ouvinte mandar pra três amigos o programa e indicar, eu acho que a gente vai crescendo os
pensamentos. Eu acho que às vezes é o
dia que muita gente já faz isso.
É, mas eu acho que às vezes a pessoa manda no dia 30. Se mandar no dia 5, que é quando o cara recebeu, isso, a gente consegue pegar o cara, mano. É no quinto dia útil.
Vamos testando.
Todo dia que for quinto dia útil, Rafa, vamos jogar no Stories. Você já apoiou o Fábio de Júnior? Colocar um alarme. Quinto dia útil, dia 20.